Este episódio foi financiado pela Manaus Cult através do edital de cultura Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos, na categoria Audiovisual.
O que é a filosofia?
O quê?
Me responde.
O que é a filosofia?
Sim.
Oxe, do nada, por que já?
É que eu tava pensando aqui pensamentos, e aí me veio essa dúvida. Como tu é um filósofo, então eu resolvi perguntar pra ti sobre isso.
Mas tu quer mesmo que eu te responda o que é filosofia? É porque pra eu dar uma resposta satisfatória, eu vou precisar de um certo tempo.
Não, tudo bem.
Tá, o que exatamente tu tava pensando que te fez ter essa dúvida?
É que tipo, do nada me peguei pensando sobre o sentido da vida, sabe? Aí eu fui no Google pesquisar sobre isso, e foi aí que eu descobri que o que eu tava pensando se tratava de um problema filosófico. Aí do problema filosófico pra o que é filosofia foi um pulo.
Então você chegou naturalmente a um problema filosófico.
Isso mesmo.
Saiba que isso é muito normal. As pessoas chegam naturalmente à filosofia porque a filosofia é algo natural. Isso faz parte da nossa natureza. A nossa vida cotidiana é cheia de momentos, sabe? De acontecimentos que nos levam aos problemas filosóficos. Por isso não é estranho, por exemplo, uma criança perguntar a um adulto se é tudo um sonho, saca? Porque a realidade é muito parecida com um sonho. Ou seja, a matéria bruta da filosofia, ela vem diretamente do mundo e da nossa relação com ele.
Tá, mas tu ainda não me respondeu o que é filosofia.
Tu quer uma definição?
Quero sim.
Olha, é bem difícil te dar uma definição de filosofia. Existem tantas concepções e definições de filosofia, onde elas às vezes são concorrentes entre si, que fica difícil. Mas eu posso te responder te dando uma caracterização da filosofia, te dando as principais características, que tal?
É, pode ser.
Pode ser?
Pode sim.
Ótimo. A filosofia, ela pode ser definida ou caracterizada de muitas maneiras. Assim, muitas mesmo. Só que o que eu vou fazer aqui é caracterizar a filosofia de uma maneira específica, tá? Então fica aí o aviso. Eu vou apresentar uma caracterização da filosofia, só uma. Mas saiba que ela é só uma e que existem outras maneiras de caracterizar ou definir a filosofia, certo?
Certo.
Bom, vamos começar pelo seguinte. A filosofia é uma disciplina que opera apenas pelo pensamento. Isso quer dizer o seguinte. Não se conhece as coisas relacionadas à filosofia através da experiência empírica.
Então, a filosofia é diferente de ciência?
Bingo. Na verdade, a matemática, que é uma ciência, só que uma ciência formal, ela também opera pelo pensamento. Só que na matemática, você tem uma maneira de definir quando um cálculo responde de maneira definitiva, de maneira conclusiva, a um problema matemático. Não é o caso da filosofia. Na filosofia, você tem várias respostas concorrendo com a definitiva. Mas sempre falta um consenso que determine que certa resposta é a resposta definitiva.
Que desgraça, hein?
Pois é.
A filosofia só tem essa característica?
Não. Eu posso ofertar ainda mais duas.
Então diga.
Uma outra característica da filosofia está nela conseguir determinar qual é a sua produção. Quais autores ou obras contam como produções filosóficas? A produção filosófica é aquela apenas expressa em texto ou abarca outros meios? E por aí vai.
Então, o que vai contar como produção filosófica?
Textos dos mais variados estilos, como o diálogo, o tratado, o ensaio, o poema... Deixa eu ver mais... Tem o aforismo, a confissão e a carta também. E também vai contar aqui com produção tudo aquilo que é considerado como cânone. Ou seja, vai do filósofo grego pré-socrático Tales de Mileto até os dias atuais, vindo a maioria dessa produção dos europeus e dos estadunidenses.
Tá bom.
Só que fica aqui registrado o seguinte aviso. O que conta como produção filosófica é apenas para termos um ponto de partida. Porque o que eu estou considerando como produção é algo bem conservador mesmo. Na verdade, é uma perspectiva tradicional de produção. Só que esse tradicional, ele é bem preconceituoso, pois ele desconsidera e apaga pessoas pretas, mulheres e pessoas de lugares distantes de onde vem esse cânone.
Então temos aí um combo de racismo, machismo e xenofobia?
Exatamente.
Mas que merda, hein?
Pois é.
Tem mais alguma outra característica?
Tem sim. Uma outra característica da filosofia está nela indicar o que se faz quando uma pessoa está filosofando. Agora, aqui eu vou contar como filosofar ela ocorrer apenas pelo pensamento, sem recorrer à experiência empírica. É o que chamo por aí de prática de poltrona. Além disso, o filosofar é aquele movimento do pensamento de perguntas e respostas envolvendo um ou mais conceitos.
Peraí, conceitos?
Sim, conceitos. Uma coisa que tu vai perceber rápido é que a filosofia trabalha analisando e clarificando conceitos muito centrais para o nosso pensamento. E, ao mesmo tempo, são conceitos abstratos. Por isso, é como vemos a filosofia trabalhando com os conceitos de Deus, arte, vida, morte, estado, conhecimento, mente, etc. Aí o filosofar trabalha nesse esquema de ter um ou mais conceitos em discussão. Aí a gente pergunta sobre esse conceito, criando aí um problema filosófico, e aí a gente responde esse problema filosófico com um argumento, uma tese ou uma teoria filosófica. Bom, essa caracterização de filosofar não abarca 100% o que é feito dentro da filosofia, mas posso dizer que uma boa parte é feita desse modo.
É um ponto de partida.
É um ponto de partida, exatamente.
Dessas características aí que tu me falou, a que ficou mais vaga pra mim foi a do filosofar. Tem como tu me falar um pouco mais disso?
Tenho sim, pô. O filosofar, que aqui caracterizo, envolve ao menos 3 elementos. O conceito, o problema filosófico e a resposta filosófica. Eu vou falar separadamente cada um deles, para assim ficar mais fácil de entender, tá bom?
Ficha, parceiro.
Olha, pode dizer que o conceito é um termo geral utilizado pelo pensamento para representar uma parte específica da realidade. Por exemplo, o que vem à sua mente quando pensa no conceito de água?
Olha, eu penso naquilo que está dentro de um copo ou naquilo que sai de uma mangueira ou torneira. E a água é aquilo que compõe o mar e os rios também.
Mais alguma coisa?
Tem as mais óbvias. Ela é um líquido e é transparente e é molhado.
Viu? A palavra água, que representa o conceito de água, está em várias coisas e em vários lugares. Você entende o que isso significa, que isso é um conceito. Além disso, você entende que um conceito tem o que se chama de extensão. Ou seja, é o total de coisas no mundo a qual o conceito se refere. Assim como entende o que é a intenção, intenção escrito com S, em vez de ser cedilha, que trata das propriedades que usamos para caracterizar ou identificar um conceito.
Verdade.
A gente tem vários conceitos na nossa mente, muitos deles são filosóficos. Por exemplo, Deus, realidade, livre-arbítrio, moral, conhecimento, ciência, mente, arte e por aí vai. Agora, o que uma pessoa faz ao filosofar é perguntar sobre esses conceitos. E aqui chegamos a um problema filosófico. Um problema filosófico, além de ser resolvido apenas com pensamento, ele envolve, de alguma forma, conceitos e tem alguns formatos bem conhecidos. Por exemplo, o que é X? Onde esse X é um conceito. Assim como tem outros formatos, por exemplo, será que X existe? Ou haverá justificação para X? Ou até mesmo, qual a natureza de X?
Então, quando eu perguntei qual é o sentido da vida, eu estava formulando um problema filosófico?
Exato.
Entendi.
Agora, um destaque que eu gostaria de fazer é que os problemas filosóficos são especializados. Na verdade, isso é comum em toda a disciplina do conhecimento. Como cada uma delas tem seu subcampo, suas subdisciplinas, então cada subdisciplina tem os seus próprios problemas. E a filosofia não escapa disso.
Uma pergunta rápida. Quais são as disciplinas da filosofia?
Olha, são muitas. Algumas delas seriam a metafísica, a epistemologia, a ética, a lógica, a filosofia política, filosofia da arte, filosofia da mente, filosofia da linguagem. Tem também a filosofia da ciência, a filosofia da religião, tem a filosofia do direito. São muitas.
É, cada uma delas tem seus próprios problemas. Mas, no geral, são problemas filosóficos.
É isso mesmo. Aí os problemas não se misturam. Os problemas filosóficos da metafísica são diferentes dos da ética, que são diferentes dos da epistemologia, e assim sucessivamente. Olá, ouvinte! Nos siga no TikTok. Nosso arroba é esclarecimentop, tudo junto em minúsculo.
E a resposta? Como se dá uma resposta a um problema filosófico?
O problema filosófico, em linhas muito gerais, é respondido com um argumento.
Mas o que é um argumento?
Um argumento, assim, em linhas gerais, já fazendo aqui uma adequação didática, é uma sequência de afirmações onde uma dessas afirmações, que é a conclusão do argumento, é justificada ou defendida com outras afirmações, que são as premissas do argumento. Então, quando um problema filosófico é respondido por um argumento, ele está sendo respondido, mais precisamente, pela conclusão do argumento. E a conclusão é suportada pelas suas premissas.
Eu entendi, mas eu ainda não entendi. Lança aí um exemplo.
Um exemplo de argumento seria esse aqui. A premissa 1 seria: todo homem é mortal. A premissa 2 seria: Sócrates é um homem. E a conclusão é: Sócrates é mortal. Então o argumento ficaria assim: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal.
Ah, tá, agora eu entendi.
Entendeu?
Entendi, sim.
Agora, você pode não concordar com a resposta dada ao problema filosófico. Então uma opção seria você apresentar um outro argumento para concorrer com aquele que foi dado anteriormente como resposta. Mas você pode também discordar refutando a resposta inicialmente apresentada.
Como assim refutando?
Ora, a refutação é a apresentação de um argumento contra um outro argumento. Então, tu refutar a resposta inicialmente dada significa tu argumentar porque discorda dela, organizando essa discordância na forma de um argumento. Agora imagina o seguinte: todo cisne é negro. Tertuliano é um cisne. Logo, ele é negro. Você concorda com isso?
Acho que não. Porque é plenamente possível existir cisnes que não sejam negros, como os da cor branca, por exemplo. Logo, não concordo que todos os cisnes sejam negros.
Viu? Você entendeu bem o rolê da refutação.
Ainda bem.
Alguma dúvida sobre tudo que eu expliquei até aqui?
Olha, eu acho que eu tenho uma.
Então diga.
Pelo que eu entendi, tanto o problema filosófico quanto a resposta a esse problema envolve conceitos.
Certo.
Só que eu me lembro bem dos exemplos de conceitos que você me deu como filosóficos. E tipo, esses conceitos são muito amplos, bem abstratos mesmo. Tem certeza que quando a gente pergunta sobre o conceito por meio de um problema filosófico, a resposta a esse problema basta ser um argumento? Tipo, só um argumento? É que eu fiquei com a sensação de que parece tão pouco responder algo tão complexo com um único argumento.
Bem notado, Lara. Bem notado.
Então não tô falando coisa com coisa?
Não, tá não. Realmente, um mísero argumento ser uma resposta a um problema filosófico é muito pouco. Por isso, as premissas, por exemplo, se tornam nas conclusões de um argumento.
Opa, como assim?
Você pode considerar cada premissa que dá suporte à conclusão de um argumento como a conclusão de outro argumento. Pega de novo o argumento do Sócrates. A premissa 1 dele se torna a conclusão de um argumento. Com a premissa 2, a mesma coisa. Aí temos três argumentos. O principal, que é o do Sócrates, e os secundários, aqueles que têm por conclusão as premissas do argumento.
Olha só que legal.
Conseguiu imaginar?
Consegui, sim.
Então é possível responder um problema filosófico com todo um conjunto de argumentos. Aí as respostas não são mais pequenas, elas são maiores e mais complexas.
Entendi.
E é possível ir um pouco além. Você pode tornar mais forte o seu argumento apresentando algumas objeções. Então você mesmo escreve alguns argumentos que busca refutar o seu argumento e aí você mesmo refuta essas objeções com outros argumentos. quando você faz isso, você deixa ainda mais forte o seu argumento, seja ele o principal ou os secundários. Aí, a resposta ao problema filosófico fica ainda mais complexa. Tem o argumento principal, os secundários, as objeções ao argumento principal e os secundários, e, por fim, a refutação às objeções apresentadas, fortificando o argumento principal e os secundários.
Nossa, é realmente todo um conjunto de argumentos mesmo.
É, pois é. E a resposta pode ficar ainda mais complexa. Por exemplo, uma tese filosófica é uma conclusão de um argumento que é suportado por todo um conjunto considerável de argumentos. E uma teoria filosófica é uma resposta filosófica formada por um conjunto de teses filosóficas.
Que louco!
Quer pôr em prática tudo isso que eu acabei de explicar?
Mas já?
Mas é claro, pode não parecer, mas parte do processo de filosofar, as pessoas já fazem, elas argumentam, objetam e tudo mais. Tu vai ver que não é tão difícil.
Então é tão fácil assim começar a filosofar?
Olha, você não começa do nada, pelo menos. E filosofar mesmo, é algo mais disciplinado. Então, requer certo tempo de prática. Mas tu consegue aplicar as habilidades argumentativas exercitadas na filosofia em outras áreas e momentos da vida. Seguinte, eu vou te apresentar um caso para discutirmos ele de maneira filosófica, tá?
Tá bom.
E aí, com esse caso, vamos tentar pôr em prática essa caracterização da filosofia que eu te apresentei, certo?
Certo.
O caso é o seguinte. Nasceu no estado da Flórida um bebê de nome Teresa. Esse bebê nasceu com anencefalia, ou seja, falta parte do cérebro dela, né? Mas ainda assim é possível que o bebê respire e tenha batimentos cardíacos. Infelizmente, quando um bebê nasce assim, ele geralmente morre alguns dias.
Nossa, que triste.
Agora, por que eu te conto esse caso? Pelo seguinte motivo, os pais da bebê Teresa, sabendo da sua morte iminente, eles decidiram por doar os órgãos da sua filha para o transplante imediato. Eles pensaram, outra criança poderia se beneficiar dos órgãos da minha filha porque ela própria não vai. Sim, não por muito tempo, né? E os médicos concordaram com o pedido dos pais. Mas é aí que vem um problema. O estado da Flórida tem uma lei que proíbe a remoção de órgãos até que o doador morra. E aí o bebê Teresa morreu 8 dias depois e, por morrer tão tarde, os seus órgãos não serviam mais para doação.
Não deu tempo, então.
É, não deu tempo, isso mesmo.
E agora, como vamos debater filosoficamente sobre esse caso?
A gente vai fazer isso tendo em mente o seguinte problema. A bebê Teresa deveria ter sido morta para que os seus órgãos tivessem sido doados para o transplante em outras crianças?
Independente da lei?
Isso mesmo. Posso começar?
Pode sim.
Eu estou com os pais e acho que os órgãos da Teresa deveriam ser transplantados.
Por quê?
Porque transplantar os órgãos poderia beneficiar outras crianças, sabe? E sem causar dano ao bebê. E tipo, se é possível beneficiar alguém sem causar dano a ninguém, então acho que devemos fazer isso. O que, que você acha?
Eu não sei não, olha. É que transplantar os órgãos da Teresa tiraria a vida dela, não é? E isso é causar dano a ela.
É melhor estar vivo do que estar morto?
Exato. Por isso que não me parece uma boa ideia transportar os órgãos, porque causaria um dano ao bebê. Ela morreria, no caso.
Só que viver mesmo é estar em condição de aproveitar ela plena e conscientemente, né? De aproveitar a vida para além das suas condições só biológicas.
Por exemplo?
Um exemplo seria ter pensamentos, sentimentos e relações com outras pessoas. E aí a bebê Teresa não estaria em condições de viver de verdade. Tipo, ela tem anencefalia, né? Então, não conseguiria viver além de suas condições biológicas.
É verdade.
Por isso que não dá pra considerar que ela tá viva, entende? E aí, por causa disso, não tem como dizer que transplantar os órgãos dela causaria dano a ela.
É verdade.
Então você acha que a posição dos pais é correta?
Olha, eu acho que ainda não. Ainda tô incomodada com essa ideia de doar os órgãos dela.
Sério? E o que te incomoda?
É que eu acho errado, sabe? Usar as pessoas como meio para o fim de outras pessoas, sabe? Como retirar os órgãos dela para beneficiar outras crianças é usar ela. Então não concordo com isso. Por isso não acho que deva transplantar os órgãos da Teresa. Porque é usá-la para um fim, entende?
Entendo sim. Só que, pensa comigo. Usar as pessoas significa violar a sua autonomia.
Mas o que você entende por autonomia?
Eu entendo algo como a habilidade de decidir por si mesmo como viver a sua vida. E isso de acordo com seus próprios desejos e valores. Aí violar a autonomia de uma pessoa seria por meio de manipulação, fraude ou engano.
Certo.
A anencefalia da Teresa a impede de ser autônoma. Ela não toma decisões, ela não tem desejos e não pode valorar qualquer coisa que fosse. Como a Teresa não é dotada de autonomia, não haveria aí qualquer uso dela para um certo fim.
É, só que a Teresa é uma pessoa. E é sempre do interesse das pessoas estarem vivas. Por causa disso, eu não acho legal transplantar os órgãos da Teresa. Porque isso atentaria o seu interesse como pessoa.
Olha, eu entendo a sua objeção, de verdade. Mas é que só é possível considerar que viver é do melhor interesse de uma pessoa quando ela é capaz de enunciá-lo. E a Teresa não é capaz disso porque ela é um bebê. Então não é possível saber se é do interesse dela viver. Olá, pessoas esclarecidas. Aqui quem fala é Frank Willis e eu sou filósofo público e tenho um TDAH.
Olá, pessoas esclarecidas. Eu sou a Laira Mares, eu sou estudante de biomedicina e eu faço pesquisa também da Fiocruz Amazônia e LMD.
Então, esse é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast onde trato de boa parte dos mais conhecidos problemas filosóficos que perpassam o cotidiano das pessoas. Além disso, essa é uma temporada 100% financiada pela Manaus Cult, que é a Secretaria de Cultura do município de Manaus. Caso ainda esteja por fora, né? Ano passado eu submeti um projeto a um edital de cultura de nome Thiago de Mello na sua versão Novos Talentos, onde eu propunha uma temporada de 11 episódios sobre as grandes questões da filosofia. E não é que o projeto foi selecionado, com isso eu recebi o valor de 10 mil reais, gente, para produzir essa temporada. Então é mais do que minha obrigação vir aqui no final dos episódios dessa temporada agradecer a Manaus Cult pela oportunidade, né? Aliás, durante essa temporada, dado esse patrocínio e as condições impostas pelo edital que participei, a oferta dos episódios, assim como das temporadas anteriores, será gratuita. Ou seja, eu não, no caso, indiferente agora das temporadas anteriores, eu não irei pedir aqui de vocês a tradicional contribuição financeira pelo Pix ou PicPay que eu fiz nas temporadas anteriores. Então, não precisa mandar. Mas, se ainda assim você quiser realizar esse apoio financeiro, saiba que esse dinheiro será usado em outras produções do Projeto Esclarecimento, certo?
Dito isto, o episódio está embasado em algumas referências e vale destacar algumas delas. Uma delas é o trabalho de conclusão de curso do próprio Frank Willis, e que você pode encontrar no repositório institucional da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, só buscando pelo título das competências filosóficas como critério de avaliação do ensino da filosofia. E uma outra referência seria o texto Introdução ao Pensamento Filosófico, da filósofa Ann Baker. Esse texto se encontra no livro Filosofia, Textos Fundamentais Comentados, de Laurence Bonjour e Ann Baker.
Por fim, siga o podcast na internet. Então você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast, no caso Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Castbox, ou nos seguindo nas redes sociais. No Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo, e no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também.
Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.